Eu penso que já estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Temos hoje a audição da ERS, a Entidade Reguladora da Saúde. O assunto é a audição do Presidente da ERS ao abrigo do disposto do número 1 do artigo 70 do Decreto-Lei 126/2014, 22 de agosto, para a apresentação do Plano de Atividades de 2017 e programação do seu desenvolvimento. Dava à Sra. Presidente, à Dra. Sofia Nogueira da Silva, as boas-vindas, agradecer-lhe mais uma vez que cá está connosco e dizer, pronto, que aos senhores deputados que... aos grupos parlamentares e à Sra. Doutora também, que iríamos fazer uma... A Sra. Doutora fazia uma apresentação, portanto, a Sra. Presidente fazia uma apresentação do plano de atividades e depois fazíamos uma ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar e, como sempre, faríamos as questões para não ficar nada por perguntar e nada por esclarecer. Portanto, dava a palavra à Sra. Doutora Sofia Nogueira da Silva e dava-lhe as boas-vindas também. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Senhores deputados, é um prazer estar aqui outra vez. Parece que estive aqui ontem, mas já foi quase há um ano. É verdade. Esta é a minha primeira vinda aqui em funções e, portanto, se me permitirem, eu acho que valia a pena fazer aqui como enquadramento do plano de atividades aquilo que tem sido os últimos meses da ERS e explicar como é que isto se enquadra naquilo que é o entendimento do Conselho de Administração para 2017 e para os próximos anos. E, portanto, se calhar ocupava aqui algum tempo. Naturalmente, depois com muito tempo para todas as questões que possam ter. O sistema de saúde português está em mudança. A ERS, apesar de já existir há algum tempo, é uma instituição ainda jovem. Os seus estatutos atuais têm pouco mais de 2 anos e, portanto, a missão e as atribuições que tem hoje têm ainda uma história curta e eu própria tenho uma história ainda curta também na ERS, ainda tenho uns anos pela frente. E por isso isto é um momento natural de mudança, sempre que há alterações no Conselho de Administração, em particular quando estamos a falar do Presidente, naturalmente, são sempre momentos naturais para se olhar para as instituições com algum cuidado e olhar outra vez para a missão. O que é que se pode dizer sobre o setor da saúde? É um universo muito, muito concreto. Estamos a falar de mais de 25 mil estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde que estão registados com a ERS hoje, de múltiplas tipologias, de múltiplas dimensões, com múltiplos níveis de complexidade. Isto vai desde o pequeno consultório de um médico até um hospital central e, portanto, isto exige complexidade também na análise para um bom conhecimento destes prestadores. Para além disso, como sabem, há uma característica específica deste setor na medida em que uma grande parte do sistema de saúde está assente em prestação pública. E, portanto, provavelmente já não se lembrarão, mas eu tenho ainda muito presente a minha última sessão aqui, e eu dizia que era a minha convicção da necessidade, tendo nós o sistema de saúde que temos, e independentemente dos juízes de valor sobre ele, da absoluta necessidade de haver uma entidade terceira que funcione como um árbitro isento e neutro face ao funcionamento do sistema de saúde. E, portanto, é meu entendimento que uma ERS tem, de facto, um papel fundamental e cada vez mais importante num sistema de saúde como é o nosso. Também eu disse aqui, e a título de curiosidade, na semana passada fui ouvir outra vez a minha audição de há um ano, e também eu disse aqui que achava, e hoje estou perfeitamente convencida disso, que a ERS está num momento de viragem, sem dúvida nenhuma. O que é que isto significa? Nós já temos os estatutos estabilizados e acredito que não vai haver alterações muito grandes nos próximos tempos. As áreas de abrangência estão contempladas e, portanto, não se prevê que haja grandes alterações àquilo que são as grandes atribuições da ERS. A atividade possível, tendo em conta a estrutura que temos, e já lá iremos a seguir, está estabilizada, portanto, há áreas que já estão quase em velocidade de cruzeiro, e o que há a fazer agora é mais e melhor. Foi este o meu lema e o meu moto da última vez que cá estive, e volto a dizer o mesmo, é esse o meu papel na ERS. Dito isto, e porque eu cheguei, entrei em funções em finais de junho, o segundo semestre de 2016 foi... um semestre de manter a atividade. Obviamente as instituições não podem parar nem se podem compadecer com estas mudanças, porque obviamente aquilo que é interno e o que interessa para fora é aquilo que a instituição faz. Portanto, há que manter a atividade em funcionamento, mas houve um exercício muito profundo e que envolveu toda a instituição, foi um exercício muito partilhado, embora naturalmente de responsabilidade do Conselho de Administração, de olhar para a organização, olhar novamente para a missão, olhar com cuidado para os estatutos e perceber se a estrutura que existia era a mais adequada, ponto 1, e se era suficiente, ponto 2, para um adequado cumprimento da missão que em última instância nos é dada pelo legislador. Isto levou, ainda no outono de 2016, uma alteração ou uma reorganização interna da ERSE. E eu digo-vos isto apenas porque, naturalmente, isto depois tem consequências no funcionamento para a frente. O que é que isto significa? Houve aqui alterações no organigrama, houve um esforço de focar novamente a atuação numa lógica de garantir que o cidadão, o utente, está no centro do sistema de saúde, uma lógica de cada vez mais olharmos para a supervisão e para a regulação como uma intervenção preventiva, para além de naturalmente ter que haver intervenções quando se identificam falhas no sistema. Uma necessidade de reforço das áreas de intervenção que já existem, a identificação no âmbito daquilo que são as atribuições da ERSE de novas áreas de intervenção, e isto tem consequências depois no desenho do organigrama e nas atividades, como vos vou mostrar a seguir, uma necessidade de crescente articulação entre as várias áreas de intervenção dentro da instituição, e portanto isto levou a um organigrama que não só é uma alteração, um novo desenho com as peças que já existiam, como ainda por cima surgem algumas peças novas, novas áreas de intervenção, que eu estou em crer que serão muito importantes daqui para a frente. A par disto, houve um esforço, e está a haver um esforço ainda hoje, isto a partir de agora vai ser uma tendência que se vai manter, espero eu, para a frente, na vida da instituição, de se olhar para a ERSE numa lógica de olhar para a frente, numa lógica plurianual. Mais uma vez, isto foi um processo participado, é preciso dizê-lo, a estrutura da ERSE aderiu a este processo que já estava em andamento, mas que agora acelerou nos últimos meses, e portanto a lógica foi sempre pensar nesta visão plurianual que será vertida num plano plurianual que está neste momento em desenvolvimento, de centrar os grandes objetivos da ERSE numa lógica de proteger, de defender, de garantir os direitos e interesses dos utentes, capacitando para que ele cada vez mais seja um agente central no sistema de saúde, porque é para ele que o sistema de saúde existe. Para isto, desenhamos as grandes linhas orientadoras daquilo que o Conselho de Administração entende que deverá ser o futuro nos próximos anos da ERSE, e, portanto, em particular no próximo triênio, 2017-2019, e chegamos a um depois de muitos post-its e de muitos desenhos, chegamos a 5 grandes eixos que têm no início do plano de atividades, em que, essencialmente, o que nós temos é não perder nunca de vista que o objetivo último é garantir os direitos e interesses dos utentes, e, portanto, existem aqui linhas de atuação dentro desse eixo, ainda que o centro da atividade da ERSE seja, naturalmente, porque essa é a sua missão, na regulação e supervisão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, mas com o objetivo último sempre de garantir os direitos e interesses dos utentes. Depois, 3 grandes eixos que sustentam estes dois, que são os eixos operacionais, e, portanto, que nós chamamos posicionamento da ERSE na sociedade. Outro, de cooperação institucional. As instituições têm que ser vivas e, para serem vivas, têm que estar integradas e têm que colaborar ativamente com outras instituições numa lógica de aprendizagem contínua, de partilha de conhecimento. E isto tem múltiplas facetas, por um lado, naturalmente, com todas as partes interessadas do sistema de saúde, sejam outras instituições públicas, sejam instituições privadas, sejam associações de doentes, sejam associações de prestadores, sejam os próprios prestadores. Como eu também já disse aqui, todos os intervenientes do sistema de saúde têm que ter como objetivo último que o sistema de saúde seja o melhor possível e, portanto, não há nenhum motivo para que as instituições não sejam parceiras neste processo. Cada um tem as suas competências, naturalmente, mas uma entidade como a ERSE e os prestadores de cuidados de saúde, à partida, têm o mesmo grande objetivo e, portanto, nós só temos que funcionar como polícias, que é um bocadinho a maneira como ainda nos veem, se houver prevaricador, não é? Portanto, em princípio, o que nós gostaríamos seria que não houvesse falhas e, portanto, o nosso papel seria de supervisão, mas nunca numa lógica de ter que chamar a atenção ou chamar à pedra algum dos prestadores. Portanto, cada vez mais haver aqui uma preocupação de colaboração com múltiplas instituições e, para além disso, com as outras reguladoras, naturalmente, e com instituições internacionais com géneros, mais uma vez numa lógica de aprendizagem e de partilha mútua de informação. E depois um eixo interno, chamemos-lhe eficiência e eficácia interna, que tem a ver com tudo aquilo que é a organização da instituição. Depois de desenharmos estes eixos de atuação para o próximo triênio, para cada um deles desenvolvemos objetivos estratégicos para a instituição e depois em cascata por aí abaixo, objetivos estratégicos por departamento, objetivos operacionais, indicadores e por aí fora, e portanto todo este mecanismo, para além de ser um instrumento de transparência e de prestação de contas, se quiserem, à sociedade, aquilo que a ERS faz, serve também como base para um mecanismo de avaliação de desempenho, seja da instituição, seja dos departamentos, seja dos colaboradores. Portanto, tudo isto é um processo integrado e este documento, este plano plurianual, como eu disse, está praticamente fechado e, portanto, será tornado público muito em breve. Todo este processo deixou muito claro na minha cabeça, e penso que neste momento na cabeça de toda a gente, que há aqui uma necessidade premente de crescimento. É possível sempre fazer mais com aquilo que se tem, sempre, em todas as instituições, mas no caso da ERS é absolutamente premente um crescimento muito significativo da estrutura. Só a título de curiosidade, quando foram publicados os novos estatutos, foi feito um estudo interno em que se previa que muito em breve, portanto, para cumprir as necessidades básicas da instituição, ela deveria passar dos 60 colaboradores que tem hoje para o dobro. Isso ainda não aconteceu, tem havido múltiplos constrangimentos à contratação, são processos penosos e demorados, e portanto o que aconteceu foi que de facto a instituição não conseguiu, por múltiplos constrangimentos a que esteve sujeita, não conseguiu crescer à velocidade necessária para o cumprimento da missão. E, portanto, neste momento o que nós temos, digamos assim, são os recursos mínimos para garantir as atividades do dia-a-dia, as atividades rotineiras e, portanto, é absolutamente fundamental que haja aqui um crescimento muito significativo da estrutura. E, portanto, 2017, e é por isso que eu cá estou para vos falar do plano de atividades para este ano, 2017 é neste processo um ano de transição. Já seria, naturalmente, tendo em conta que houve uma alteração do Conselho de Administração, mas é mais ainda porque aquilo que nós nos propomos fazer é aquilo que é possível fazer com a estrutura que temos. E, portanto, temos aqui a previsão já orçamentada para contratar mais 27 pessoas, o que numa instituição de 60 é muito significativo. Estas falhas foram sendo, de forma paliativa, colmatadas com prestações de serviços que, naturalmente, não são a solução ideal para nenhuma instituição. E, portanto, neste momento estamos no processo de contratar estes novos colaboradores. Como saberão, pela lei do orçamento, nós estamos sujeitos à necessidade de uma autorização por parte do Ministério da Área, embora supostamente tenhamos a independência financeira e a autonomia, na verdade, está previsto este procedimento e é isto que tipicamente faz demorar o processo. Estamos convencidos e esperamos sinceramente que desta vez o processo seja o mais célebre possível, porque senão ficamos mais uma vez constrangidos no cumprimento da missão a que nos compromete. É claro que este crescimento tem que ser feito com cuidado para não estragarmos aquilo que está a ser bem feito já. Temos que ser capazes de manter a motivação das pessoas que já lá estão e diga-se que há pessoas de muita qualidade na ERS e, portanto, neste momento a verdade é que faltam novos perfis e novas competências e, portanto, temos que ser capazes de nos organizar internamente para integrar essas pessoas, para que essas pessoas tragam, para além de mais produção, também mudança e novas formas de fazer as coisas. A nossa expectativa é que nos próximos anos este crescimento se mantenha. O sistema de saúde está a evoluir, como eu disse, cada vez se torna mais complexo, as áreas de intervenção da ERS cada vez se tornam mais complexas, o universo de intervenção é cada vez maior, cada vez há mais áreas sujeitas à regulação por parte da ERS e, portanto, naturalmente, este crescimento terá que acompanhar também essa evolução e, por isso, dificilmente em algum momento nós teremos a dimensão ideal para a ERS, até porque num mundo ideal... Num mundo ideal, nós conheceríamos também cada um dos prestadores como eles conhecem a si próprios, com a vantagem de que temos um comparador que eles não têm, porque conhecemos os outros. Isso é o mundo ideal e, portanto, até lá chegarmos, ainda há um caminho longo de crescimento muito significativo. Bom, dito isto, a título de intervenção, e desculpem-me por estar a demorar algum tempo, mas achei que valia a pena fazer este pequeno introito. Agora passava àquilo que me traz aqui, que é a apresentação do plano de atividades, que todos têm. E para facilidade da apresentação, seguiria, até porque o próprio documento também está organizado dessa forma, as várias atribuições que os estatutos dão à ERSE, porque assim torna a leitura mais simples e facilita depois todas as questões.
Eu só estou a ver muita página.
Não, isto é...
Eu penso que temos de ser sucintos e objetivos nesta...
Claro que sim.
Teremos o tempo todo...
Serei o mais sucinta possível,
mas... com alguma objetividade, é porque às vezes perdemos-nos, não leva mal...
Não vou perder no detalhe, a informação que lhes dou é a mínima que considero necessária para podermos a seguir discutir como deve ser o plano de atividades. Bom, portanto, grandes objetivos da atividade da ERSE. Logo para começar, e seguindo os estatutos, assegurar o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade dos estabelecimentos, incluindo aquilo que tem a ver com o licenciamento. A título de curiosidade, temos neste momento já mais de 13 mil estabelecimentos licenciados, dos quais 3 mil foram licenciados em 2016. Em 2017 prevê-se um crescimento de presença da ERSE no terreno através de ações de fiscalização e, para além disso, prevê-se um crescimento significativo do universo das instituições que estão sob a nossa alçada, até porque há novas áreas que estão sujeitas a registro, por exemplo, os prestadores terapêuticas não convencionais e por aí fora, portanto, naturalmente haverá aqui um crescimento. Em segundo lugar, garantir o acesso aos cuidados de saúde, e aqui estamos a falar de equidade no Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar de situações de discriminação, desnatação, no limite de exclusão, no acesso, situações de indução da procura, situações em que é preciso garantir a liberdade de escolha quando ela está prevista e por aí fora. Aqui vale a pena dizer, porque isto vem já de trás, que temos aqui várias linhas de monitorização em curso. Uma delas, que é garantir a implementação e cumprimento da Carta de Direitos de Acesso, os famosos TMRGs, garantir a qualidade dos cuidados prestados nos serviços de urgência, garantir o acesso a cirurgias em âmbito de SIGIC. Foram feitos múltiplos estudos que estão neste momento em curso e que poderemos depois discutir mais à frente, se assim o entenderem. Em 2017 há já novas áreas de monitorização, nesta lógica de supervisão permanente e não apenas de picos. Uma delas é o tratamento de informação por parte dos prestadores, que é uma área sensível, e depois as transferências de utentes de prestadores privados e sociais para prestadores do Serviço Nacional de Saúde, é uma questão que estamos a acompanhar com cuidado. Esta área vai naturalmente crescer porque vai beber muito, é muito uma área bombeiro, se quiserem, da ERSE, e portanto vai beber muito aquilo que são as outras áreas de intervenção, e portanto é uma área que vai crescer, quanto mais não seja por simpatia. Como vê, o nível de detalhe é... São muitas páginas, mas é só porque depois se me perguntarem mais coisas eu tenho o detalhe para lhes
dar. Aqui a questão é esta. Muitas vezes algumas das entidades ou das pessoas que representam as entidades vêm aqui e perdem-se num...
Eu não perco.
Acho que daqui tem de ser objetivos, até porque os seus deputados irão fazer uma panóplia de questões e colocar e irão pedir esclarecimentos e teremos todo o tempo do mundo. Agora, não vale a pena estarmos, e acho que é um problema dos portugueses, que estamos muito no acessório e pouco no essencial.
Não vai acontecer isso aqui.
Não leva mal?
Não, de todo. Depois, garantir os direitos e interesses dos utentes. Isto tem aqui duas grandes vertentes e tem uma consequência direta no novo organigrama. Por um lado, apreciar as queixas e as reclamações e monitorizar o seguimento que é dado pelos prestadores. Só a título de curiosidade, mais uma vez, 2016 foi o primeiro ano estabilizado em que tivemos todas as reclamações de todo o sistema de saúde, portanto, de todos os estabelecimentos públicos, privados e sociais, e só para terem uma noção de grandeza, estamos a falar de 69.500 reclamações que nos chegaram em 2016. Portanto, isto exigiu aqui uma linha de montagem muito significativa para conseguirmos tratar com qualidade um volume deste tipo. Em 2017, e porque já temos a linha de montagem estabilizada, queremos fazer mais com isto. As reclamações têm uma vantagem intrínseca, que é o facto de mostrarem a visão do utente daquilo que é o sistema de saúde. É evidente que é uma visão empírica, é evidente que há assimetrias de informação, é evidente que há problemas de literacia, mas também é verdade e evidente que o sistema de saúde existe para o utente e, portanto, esta visão é absolutamente fundamental. É uma fonte de informação muitíssimo interessante e, portanto, mais uma vez, se quiserem depois podemos voltar com mais detalhe a esta área, ainda que seja, vale a pena dizer que neste momento já estamos em condições não só de garantir a linha de montagem, mas de olhar para as reclamações, para o universo das reclamações de uma forma crítica e tirar daqui consequências e informação muito interessante, quer ao nível do prestador individual, quer ao nível do sistema de saúde. Depois, zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade. O centro desta área tem sido o SINAS, como sabem, que é o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde. Temos o SINAS Hospitais e o SINAS Saúde Oral em curso. O SINAS Hospitais já abrange praticamente todos os hospitais portugueses, das várias esferas, e neste momento estamos em desenvolvimento dos módulos do SINAS Saúde Mental e do SINAS Urgências. Estão neste momento em processo de teste para que possam ser implementados o mais depressa possível. Mais uma vez, a área da qualidade é fundamental. O SINAS, como todos os mecanismos de avaliação, tem limitações, pode ser sempre melhor. A nossa preocupação agora será juntarmos as várias fontes de informação que temos via supervisão, portanto na lógica de monitorização permanente, via fiscalizações, via reclamações e depois também a informação que os prestadores nos dão, e encontrarmos uma forma integrada de avaliação da qualidade, e aqui sim este mecanismo será extremamente útil, em particular para o utente. Zelar pela legalidade e transparência das relações económicas entre os agentes de sistemas de saúde, aqui estamos a falar essencialmente de estudos. Vale a pena dizer e destacar que foi criada uma unidade de avaliação económico-financeira, portanto esta área é uma área nova da ERSE, não quer dizer que isto não fosse feito, mas era feito essencialmente numa lógica no âmbito de estudos concretos, e o objetivo agora é montarmos uma linha, mais uma vez, de supervisão permanente com indicadores financeiros em que sejamos capazes de conhecer a estrutura de capital, a estrutura de recursos humanos e a produção de cada um dos prestadores, nessa lógica de os conhecermos cada vez melhor e daqui tirar cada vez mais informação para a avaliação e para a intervenção da ERSE no sistema de saúde. Promoção da concorrência nos segmentos em que tal está previsto, em colaboração com a Autoridade da Concorrência. Isto é feito desde sempre, portanto nós trabalhamos de muito perto com a Autoridade neste sentido e emitimos pareceres sempre que nos são pedidos. Depois a questão das práticas de publicidade em saúde, que é uma área muito importante e que eu estou convencida que vai crescer de uma forma significativa. Como sabem, o decreto-lei desta área foi publicado em 2015. Já antes disso, a ERSE intervinha na área da publicidade, mas aqui as competências são-lhe atribuídas de forma inequívoca. No final do ano passado, após consulta pública e a discussão no Conselho Consultivo da ERSE, que, como sabem, é um dos órgãos sociais da ERSE e que é representante do sistema de saúde, foi publicado o regulamento nos pontos em que havia necessidade de densificação. É uma área, como digo, que neste momento está a ser analisada muito com base em queixas e denúncias. Cada vez mais haverá outras fontes de informação e, portanto, é uma área de crescimento, como disse. E depois a área da mediação de conflitos, que mais uma vez é uma atribuição interessante da ERSE. Em 2016 foi feito o primeiro protocolo de cooperação com o Centro de Arbitragem. O objetivo é que haja cada vez mais protocolos com instituições deste tipo. Este processo é gratuito. Temos neste momento processos de mediação em curso e, portanto, há ainda alguma necessidade de dar informação aos vários intervenientes. Isto pode ser entre financiadores e prestadores, pode ser entre prestadores, pode ser entre prestadores e utentes. Portanto, há aqui também uma necessidade de cada vez mais dar informação às pessoas. Dito isto, eu volto a reforçar que 2017 é efetivamente ainda um ano de compromissos. Primeiro porque este plano de atividades é atualizado com base naquele que foi divulgado no verão, por necessidade de acompanhar o orçamento. Há aqui novas áreas. Eu há bocadinho não falei, só para terminar, de uma unidade que foi criada no Departamento do Utente de Informação e Literacia. Portanto, para além, na lógica de defesa dos direitos dos utentes, para além de intervirmos após uma reclamação, portanto após um problema identificado pelo utente, haver a preocupação de produção de informação para divulgação junto dos utentes de uma forma que seja compreensível. E portanto, mais uma vez, esta unidade vai beber muito às outras áreas da instituição, onde se identificam as falhas e as necessidades de clarificação e de mais informação dada aos utentes. Para isto vai servir também muito o estudo que foi feito sobre literacia, sobre direitos dos utentes, que vai ser publicado nos próximos dias e, naturalmente, também será uma área em que vai haver necessariamente cooperação com outras instituições, nomeadamente com a Direção-Geral do Consumidor, mas com muitas outras, para começarmos a produzir informação de qualidade para os utentes, que é uma questão que me preocupa particularmente, para que eles possam, sendo capacitados, possam de facto ocupar o seu papel no sistema de saúde. Pronto, não me parece que 24 minutos seja mau. Portanto, ainda
não
temos.
É.
Mais do que outro tanto, estou à vossa disposição.
Muito bem, senhora doutora. Então dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Ângela Guerra. Faz favor, tem a palavra. Responderíamos depois em conjunto, senhora doutora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia à senhora Sofia Nogueira da Silva. Muito obrigada pelo plano que nos apresentou e por todo o trabalho que demonstrou ter estar a fazer. De facto, é uma estrutura muito complicada, a da ERS, e tendo tomado posse apenas em junho do ano passado, certamente teve muito trabalho e demonstrou hoje aqui pela sua apresentação que esse trabalho está a ser feito. Por parte do grupo parlamentar do PSD, gostávamos de lhe colocar algumas questões, designadamente no que diz respeito ao plano de atividades, que no ano de 2016 dispunha de um departamento de supervisão do sistema de saúde, em que agregava a supervisão comportamental dos estabelecimentos prestadores dos cuidados de saúde em todas as matérias a que corresponde a função da regulação. Esse departamento desapareceu, ou pelo menos parece-nos que desapareceu da orgânica de 2017, e não nos parece que fique claro qual é o departamento que se vai responsabilizar por esta supervisão do sistema de saúde. Porque, com efeito, entendemos que há duas possibilidades, uma delas o departamento do utente e outra o departamento de estudos e avaliação em saúde, considerando que um tem por competência a regulação e supervisão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e da apreciação e monitorização das reclamações dos utentes, e o outro assegura a monitorização preventiva do sistema de saúde e realiza estudos e pareceres e assegura a avaliação sistemática destes prestadores de cuidados de saúde. Não nos parece que estas competências estejam definidas, não conseguimos perceber e gostávamos que nos esclarecesse efetivamente como se processa atualmente esta supervisão comportamental dos estabelecimentos de saúde a cargo da ERS. Uma outra questão que tem a ver com as atividades de regulação da ERS previstas para 2017, por comparação com as enunciadas no plano de atividades para 2016. Regra geral, percebemos que há uma continuidade entre os dois anos, quer ao nível do controle dos requisitos de funcionamento, quer ao nível da garantia do acesso aos cuidados de saúde, defesa dos direitos dos utentes e da qualidade dos cuidados de saúde, neste último caso com destaque para o SINAS, que tem produzido e evidenciado uma excelência dos cuidados prestados principalmente ao nível hospitalar. A este respeito, no plano de atividades da ERS para 2016, previa-se na página 18 iniciar abordagens e pesquisas para a concepção de um modelo de avaliação aplicável aos cuidados de saúde primários, objetivo que não consta no plano de atividades para 2017. Seria importante para nós percebermos qual é a razão da retirada desse objetivo, dado que o mesmo, aliás, poderia revestir, em nosso entender, grande interesse para os cuidados de saúde primários e a avaliação da qualidade global já monitorizada até agora ao nível dos cuidados hospitalares. Uma outra questão que tem a ver com o facto de termos registado que a ERS mantém para 2017 o objetivo já anteriormente definido em 2016, que é o de assegurar o direito de acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS, nos estabelecimentos publicamente financiados, bem como nos contratados para a prestação de cuidados no âmbito do sistema ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados. Cumpre saudar, obviamente, a ERS pela emissão do parecer de fevereiro de 2017, que foi emitido a pedido do Instituto Português de Oncologia de Lisboa sobre o acesso ao SNS de doentes oncológicos com percurso terapêutico já iniciado noutra instituição de saúde, no qual recomenda aos hospitais privados que realizem estes tratamentos, que devem informar os utentes dos seus custos, de forma a que estes decidam e evitem que, por motivos financeiros, sejam transferidos de hospitais públicos para privados, às vezes a meio das terapias. A este respeito, gostaríamos de perguntar se a ERS dispõe de alguma quantificação do número desses doentes, bem como a sua expressão percentual no conjunto de doentes oncológicos tratados em Portugal, SNS e privados. Uma outra questão que tem a ver com o plano de atividades da ERS, designadamente no que compete a esta instituição, entre outras funções, a questão de velar pela legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes do sistema. e que a este nível compete, e cito, elaborar pareceres que a ERS entende por relevantes relativamente a quanto concessão e gestão de estabelecimentos de saúde. Sabemos que atualmente encontram-se a ser geridos pelas Misericórdias o Hospital José, o Hospital São Paulo em Serpa, o Hospital Luciano de Castro em Anadia e o Hospital São José em Faf. Depois do atual Governo ter decidido unilateralmente denunciar o compromisso de cooperação entre o setor social e solidário que o anterior Governo tinha celebrado, com a União das Misericórdias Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e da Unidade das Mutualidades Portuguesas, anulando, como sabem, os acordos de transferência destes hospitais de Santo Tirso, São João da Madeira, para as Santas Casas das Misericórdias locais, sem considerar, em nossa opinião, indicadores de atividade assistencial. Neste sentido, gostávamos de perguntar se a ERS já fez, está a fazer ou vislumbra interesse em fazer algum estudo ou relatório de avaliação sobre este acesso aos cuidados de saúde prestado por estes hospitais, que foram objeto de devolução às Misericórdias, designadamente Anadia, Faf e Serpa, e no qual se inclui informação sobre o motivo assistencial e execução económica ou financeira dos estabelecimentos de saúde referidos. Uma outra questão, Sra. Doutora, que tem a ver com o plano de atividades da ERS, onde se prevê um aumento de receitas com as taxas na ordem dos 5,7 milhões de euros de 2016 para mais de 5,7 milhões de euros em 2017. Trata-se de um aumento de 210 milhões de euros e, no início do passado mês de março, diversos bastonários, designadamente o da Ordem dos Médicos e também o da Ordem dos Médicos Dentistas, vêm exigir uma redução imediata das taxas cobradas aos prestadores, designadamente por considerarem que a atividade da ERS tem-se concentrado na cobrança de taxas a todos os prestadores de saúde, privados e públicos, nas considerações que emitiu o Sr. Bastonário Miguel Guimarães. Acrescentando, no entanto, que agora há um relatório do Tribunal de Contas que lhes vem dar razão, recomendando a revisão dos critérios de fixação destas taxas, de maneira a que não acabem por se refletir nos preços reportados pelos utentes. E também a questão da situação que vem originando uma acumulação de excedentes de tesouraria, que eram de 16,9 milhões de euros em 2015, um montante suficiente para financiar a atividade da ERS, ao que parece, durante quase 4 anos, diz o Tribunal de Contas. E, portanto, a questão que gostávamos de colocar é se, sem tomar partido nesta questão, obviamente, e considerando que as informações disponíveis dão conta da existência de mais de 22 mil estabelecimentos registados na ERS, o que nos cabe perguntar, naturalmente, é que qual é o valor das taxas referidas em termos desagregados por instituição e como encara a ERS as críticas que estas diversas ordens profissionais e também o relatório do Tribunal de Contas lhe fizeram relativamente à cobrança destas taxas.
Concluindo.
Mesmo a concluir, Sr. Presidente, para terminar, no que diz respeito ao Programa Nacional de Reformas, previa-se que o Ministério da Saúde, em contacto com a ERS, desenvolvesse até ao quarto trimestre de 2016 uma linha de atendimento da Entidade Reguladora da Saúde com as seguintes funcionalidades. Primeiro, consulta do estado do processo da reclamação, bem como a decisão e respectiva fundamentação. Segunda, pré-preenchimento de formulários. Terceiro, envio de certidões de registro. Quarto, envio de toda a documentação relativamente ao processo de licenciamento. Quinto, apoio a todo o procedimento de acesso ao sistema de gestão de reclamações. O Programa Nacional de Reformas previa igualmente que até ao primeiro trimestre de 2017, fosse concretizada a medida de criar permissões de acessos externos, seguros a volumes e tipologias de reclamações tratadas pela ERS às instituições com competências nestas áreas. Gostaríamos, portanto, de saber o balanço que a ERS faz sobre a concretização e efetivação destas medidas. Para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Saldo, do Partido Socialista. Faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva, Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, e agradecer-lhe a sua vinda. Começar por dizer que a Entidade Reguladora da Saúde é um órgão politicamente independente, que por definição regula e certifica todas as atividades aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, quer públicos, quer privados, no que diz respeito aos requisitos fundamentais de funcionamento, às garantias de acesso aos cuidados de saúde, à defesa dos direitos dos utentes, à garantia da prestação de cuidados de qualidade e à regulação económica e promoção da defesa da concorrência. É importante recordar a altura em que foi criada a Entidade Reguladora de Saúde, em 2003, que foi num contexto de tendencial privatização da saúde. Foi numa altura em que os grandes grupos económicos se associaram ao próprio sistema público para a questão das parcerias público-privadas, em que houve a própria empresarialização das entidades públicas, dos hospitais, e, portanto, o sistema público constituía-se como um referencial preferencial, mas assumia-se e preconizava-se, de facto, na altura, um sistema misto de complementaridade do sistema público com o sistema privado e com o sistema social. Este novo modelo, de alguma forma, dispensava a prestação de cuidados de saúde por um conjunto de entidades e por isso foi necessário um pouco esta a causa e o fundamento do aparecimento da entidade reguladora de saúde neste novo enquadramento em 2003. Permita-me também que eu centre a intervenção num conjunto de críticas que foram feitas. A maioria delas nem tem nada a ver com o seu mandato, são anteriores, mas permitem de alguma forma permitir-lhe exercer o contraditório, se assim o entender, por um lado, e fundamentar até a própria filosofia de prestação de serviço da própria entidade reguladora de serviço de saúde. E desde logo permita-me começar com o valor das taxas cobradas. Eu relembro-me que há cerca de 10, 11, 12 anos, pequenos prestadores de saúde, nomeadamente consultórios privados, e eram pequenos consultórios privados, pequenos prestadores, era um modelo muito consistente e muito era um enquadramento existente na altura. Que se queixavam das taxas, já na altura, em 2004 e 2005, que se queixavam das taxas então cobradas. E muitos deles diziam que ou tinham que repercutir esse valor sobre o utente ou tinham que fechar o consultório. Relembro-me que muitos consultórios privados fora das grandes cidades, fora dos grandes centros urbanos, tiveram que muitos deles fechar, nomeadamente por causa dos valores das taxas cobradas, segundo eles próprios, os prestadores diziam. Por outro lado, mais recentemente, como há pouco a senhora deputada do PSD diz, a própria Ordem dos Médicos, já recentemente, diz que a ERS não tem sido competente na sua função de defender os direitos dos utentes através da efetiva regulação de acesso aos cuidados de saúde de qualidade e a sua atividade tem-se concentrado na cobrança de taxas. Portanto, sempre a cobrança de taxas a todos os prestadores de saúde, privados e públicos. Isto é uma crítica feita pelo atual bastonário da Ordem, que refere que a ERS tem uma rentabilidade de 46%, um valor impensável e por isso as taxas deveriam cair nesta mesma proporção dos 46%. Também o Tribunal de Contas, na sua auditoria às contas de 2015, portanto fora também do seu mandato, emite um juízo desfavorável relativamente à fiabilidade das demonstrações financeiras, considerando que não refletem de uma forma verdadeira e apropriada a situação económica e financeira e patrimonial da entidade. As taxas cobradas aos estabelecimentos têm sido substancialmente superiores aos custos operacionais da própria entidade, originando um excedente de tesouraria, como já foi dito, da ordem dos 16,9 milhões. Há pouco a senhora deputada enganou-se, falou em 210 milhões. Pronto, mas tudo bem, era bom que assim fosse, mas não foi, são 16,9. E que, portanto, tal valor daria para financiar a própria atividade em cerca de 4 anos. O Tribunal de Contas acabou recomendando ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças que promovesse uma eventual revisão dos critérios de contribuição regulatória e das taxas de registro. Outra das críticas, para aproveitar um pouco esta questão das críticas, feita pelo Tribunal de Contas, refere-se ao número excessivo de dirigentes por trabalhadores da ERS. Um dirigente por cada 2,87 trabalhadores, mais do dobro das outras entidades reguladoras. Relembro que a reestruturação interna que levou à promoção de dirigentes, até 11 técnicos superiores, representou cerca de 239 mil euros a mais em despesas. Outra crítica também feita foram as insuficiências no controle interno da própria entidade reguladora de saúde, nomeadamente no controle da assiduidade, da pontualidade, do cumprimento de período de trabalho, bem como na atribuição de apoios financeiros a trabalhadores. O que gostaria de lhe perguntar era se, enfim, se estas críticas são perceptíveis, não lhe vou perguntar se revê nelas, porque nem sequer foram no seu mandato, mas se a entidade reguladora de saúde, enquanto entidade, se revê em algumas destas críticas. E o que é que poderá vir a ser feito e continuará a ser feito no futuro para implementar fundamentalmente estas recomendações do Tribunal de Contas. E se existe alguma perspectiva também de baixar as taxas de regulação, estando como está a sustentabilidade da própria entidade reguladora assegurada. Falou também há pouco em novas áreas de intervenção e era importante que também tivéssemos alguma percepção sobre estas novas áreas de intervenção. Uma crítica que também ainda foi feita foi a questão que dizia respeito aos apoios financeiros a funcionários. Parece-me que é uma crítica injusta esta, porque é uma crítica que tem a ver com apoios financeiros na área da formação. E, portanto, tudo o que é para formação, se evitar, nomeadamente, consultorias externas e despesas deste tipo, eu penso que é uma crítica com algum caráter de injustiça. Não parece que apoiar os trabalhadores seja mau, pelo contrário, parece, principalmente em formação. Mas uma última crítica também que o próprio Tribunal de Contas fazia era de que a ERS não tem sido diligente na sua função de defender os direitos dos utentes, nomeadamente em matérias de defesa dos direitos dos utentes, da qualidade, sobre o acesso às urgências, sobre o acesso a meios complementares de diagnóstico e terapêutica, SIGIC, hospitais, setor privado convencionado, publicidade em saúde, ao direito à reclamação e ao acesso ao processo clínico. Eu penso que a efetividade destas críticas não se pode medir, nem se deve medir, pelo número de intervenções regulatórias que a ERS pode ou não pode ter na sua plataforma. Não é por aí que se vai medir, com certeza, a efetividade destas críticas. Mas é importante que haja uma percepção para a sociedade civil e para os utentes que de facto, a resposta que a entidade reguladora da saúde pode dar a estas matérias. E, portanto, a pergunta que lhe faço é o que é que está a ser feito para melhorar esta percepção em termos de sociedade civil e também que garantias, isto é importante, que garantias para os utentes nestas diferentes áreas de intervenção. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito bem. Sr. Deputado, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Jorge Falcato Simões. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia fazer uma pergunta relativamente ao acesso aos cuidados de saúde, que se prende com uma questão muito particular, que é o facto de ter acabado o prazo que o Decreto-Lei 173 deu para adaptar todos os espaços de uso público, em que se inclui os espaços de prestação de serviços de saúde, e que, no fundo, são licenciados pela ERS. Não é? O prazo acabou. Quer dizer que todos estes estabelecimentos, clínicas, consultórios, estarão ilegais ou terão que pagar coimas. Eu queria saber o que é que a ERS pensa fazer, pronto, porque no fundo nós temos uma série de estabelecimentos que se nega o acesso a muita gente, quando nós tivemos já dois decretos-lei que nos prometeram que todos esses espaços, primeiro o decreto-lei 123 nos prometeu que esses espaços estariam acessíveis em setembro de 2004 e mais tarde o decreto-lei 173 que nos prometeu que todos esses espaços estariam acessíveis em fevereiro deste ano. O que é que pensa ERS fazer em termos do cumprimento desta exigência legal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra agora à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galriça Neto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva e agradecer bastante a sua didática exposição inicial, que complementa bem o plano de atividades que nos enviou e sem mais delongas, porque muita coisa já foi levantada e porque de facto o tema é complexo, eu queria fazer-lhe duas questões concretas. Quando diz que a estrutura da ERS está prejudicada e nem pensando sequer no mundo ideal, mas no desejável para o bom funcionamento da ERS, o que eu gostava de lhe perguntar era, enquanto responsável da instituição, quais considera que são as áreas que estão prejudicadas e o que é que a ERS tem deixado de fazer, ou fazer menos bem, fazer menos bem por causa das limitações de recursos humanos, sendo que nós não defendemos que necessariamente tenha que se aumentar indefinidamente os recursos humanos para aumentar a eficiência das instituições, mas gostava de saber isso. A outra é relativamente a uma área que nós, CDS, já tínhamos questionado o seu antecessor numa audição que aqui tivemos e que a nós nos preocupa bastante, que tem que ver com as práticas da publicidade em saúde e com aquilo que está elencado no plano de atividades que nos apresentou, que de certa forma tem um conjunto de medidas interessantes, mas efetivamente a ERS pode ou não ser realista pensar que em tempo próprio e adequado consegue dar resposta a várias questões, e estou a pensar desde promessas falaciosas na área de suplementos e outras coisas mais, a promessas falaciosas na área de patologias que são muito, se me é permitida a expressão, impactantes na nossa população, nomeadamente na área oncológica, onde se prometem determinado tipo de resultados que não são de forma alguma sustentados pela boa evidência clínica. E, portanto, compreendendo que há um determinado formalismo e que depende, entre outras coisas, da apresentação de queixas junto da ERS, mas se acha que é possível melhorar de alguma forma a intervenção da ERS nesta área, uma vez que realmente são áreas sensíveis, para dizer no mínimo, são áreas sensíveis para a população portuguesa e em que o rigor a ser exigido deve ser elevado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a professora Sofia Nogueira da Silva. Agradecer também não só o envio antecipado do plano de atividades que nos permite, de facto, termos uma percepção mais real e aturada daquilo que serão as propostas para o ano que está no decurso, mas também pela apresentação inicial. Eu colocaria-lhe algumas questões que decorreram, quer da análise da leitura do plano de atividades que nos enviou, quer também da sua apresentação, repetindo algumas que aqui já foram-lhe colocadas, mas que penso que devem merecer da nossa parte esse questionamento. Começaria por esta questão da estrutura que mencionou, da dificuldade que também, pelo menos foi essa a leitura que fizemos, de que a presente estrutura e sobretudo a falta de recursos humanos poderá condicionar a realização e o atingimento da missão e dos objetivos a que lhes foram confiados e a professora Sofia referiu que gostariam de começar a funcionar numa lógica plurianual e, nesse sentido, elaborar um plano de atividades plurianual. Sendo que, também o disse, que um dos grandes objetivos é, está no relatório, que se centre na prestação de cuidados ao doente, portanto que toda esta atividade esteja centrada no utente, no doente, e portanto todos estes processos de acessibilidade, todas essas dimensões no cumprimento da Carta dos Direitos dos Utentes, e sobre isso relacionar duas questões. Por um lado, referiu que, no que respeita à contratação dos profissionais, que têm sido vários os constrangimentos que são colocados, que não são de agora, e no relatório fala, portanto, sucessivamente foram pensados recrutar trabalhadores para 2014, 2015, 2016, e tudo isto tem derrapado. E, portanto, qual é a perspectiva presente de quantos é que vão, porque no relatório fala de 25, creio eu, ou 27, se a memória não me falha. Portanto, no ano de 2017, quantos é que efetivamente vão ser, quantos foram pedidos, não é? Porque há de facto esta obrigação que disse, e é correta, por força do Orçamento de Estado, tem que pedir a autorização, e portanto quantos foram pedidos e que informação têm relativamente a que sejam autorizados e se há já procedimentos concursais para a contratação. Esta é uma primeira questão. A outra questão é de que forma é que, para cumprir esse primado de estar o utente no centro de atuação da ERS e designadamente no cumprimento dos direitos do utente, os utentes têm direito a uma informação rigorosa, a uma informação acessível, e isto entra, elenca, na questão das práticas da publicidade. E de facto tem havido informações e até alguns estudos que mostram que há práticas publicitárias que não cumprem estes quesitos. E, portanto, o que é que a ERS, a quem foi confiado, de facto, o Estado atribuiu à ERS competências e, portanto, neste domínio da publicidade, o que é que a ERS ainda pode fazer mais para que sejam, de facto, contornados e ultrapassadas estas situações? Porque entendemos que, estando violado, sendo fornecido determinado tipo de ideias, veiculadas determinado tipo de ideias, que determinado medicamento ou tratamento é benéfico à saúde, mas não o sendo, estamos também a atentar contra os direitos dos utentes. E, portanto, sobre isto. Voltava também à questão das taxas. Não é de hoje, a senhora Presidente referiu que há quase um ano que esteve cá na Comissão e eu fiz-lhe a pergunta das taxas. E, portanto, não é de agora, não é? Não é só porque as ordens fizeram menção já há muitos anos que, de facto, os pequenos prestadores, e dei-lhe exemplos que até nos tinha chegado na altura muito recorrente, que eram dos optometristas, e o custo que isto tem para os prestadores e para estes prestadores. E, portanto, a questão das taxas voltava a isso. Está previsto alguma revisão das taxas de forma a que sejam mais uma vez ultrapassadas estas dificuldades que são colocadas aos pequenos prestadores, mas não só, mas sobretudo são sentidas por esses. No capítulo das do plano também está dito, e a senhora Presidente também o referiu, que em termos de atividade há uma expectativa de que aumente a atividade por via do registro dos estabelecimentos ligados às terapêuticas não convencionais, mas também diz aos estabelecimentos de plataformas de cooperação, estou na página 10, entre a ERS e as entidades administrativas e privadas, e a criação de uma equipa de trabalho com o objetivo de cruzar os elementos constantes de bases de dados adquiridas com o registro de estabelecimentos no CR da ERS. E, portanto, o que eu queria lhe colocar eram duas questões. Primeiro, se já nos consegue dar uma informação ou se tem informações sobre a primeira, que é o registro de estabelecimentos em que são praticadas as terapêuticas não convencionais, se há alguns dados já objetivos sobre isso, e o que é que em concreto, porque quando aqui falamos de cruzamento de dados, muitas vezes nós ficamos sempre um pouco perplexos com a, e estamos a falar de dados sensíveis, provavelmente, e o respeito, para o PCP isso é fundamental, o respeito pela não acesso a dados sensíveis. E, portanto, creio que se a professora nos podia, de facto, dar estas informações e clarificar se neste cruzamento das bases de dados estão, de facto, salvaguardados e garantidos a privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis. Era tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava então à senhora Presidente a palavra para esclarecer aqui os seus deputados e responder às questões colocadas.
Muito bem. Muito obrigada pelas questões. Mais uma vez, se calhar agrego isto por temas, porque acho que é mais fácil, porque há aqui algumas questões. Onde é que eu ia começar? Começando pelas coisas mais simples, se calhar, e depois deixas mais complexas para o fim, porque vão exigir algum tempo. Só um pequeno esclarecimento sobre a estrutura da ERSE. Quando a senhora deputada diz que o Departamento de Supervisão desapareceu, ele na verdade não desapareceu, aliás foi aquele que se calhar sofreu menos alterações em termos de estrutura e de objetivos, agora é o Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatório. Esta mudança de nome tem uma explicação, porque na verdade supervisão fazemos em todos os departamentos e portanto isto podia haver aqui um equívoco na interpretação. Mas aquilo que o Departamento de Supervisão fazia, que são essencialmente intervenções administrativas e sancionatórias, aparece discriminado agora no novo Departamento. Quanto à leitura daquilo que os departamentos fazem, eu penso que deve ter havido aqui algum problema de leitura e fui confirmar se tínhamos sido nós que nos tínhamos enganado, porque aquilo que diz na descrição dos departamentos não é aquilo que está aqui e, portanto, se calhar não vale a pena perdermos muito tempo com isso, mas de qualquer forma o Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória tem duas grandes unidades, uma de Intervenção Administrativa... Uma... Falou do Departamento do Utente e do Dias, certo? O Dias é o Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória. Ah, bom, então fui eu que percebi mal a pergunta, peço desculpa. Bom, então se calhar explico melhor o que é cada um dos departamentos, em três palavras, num minuto, é pode melhor. Ser? Um minuto?
Sim, não,
pronto, o departamento do utente já existia e estava focado essencialmente, havia informação dada aos utentes, naturalmente, porque é para isso que o departamento também serve, mas era essencialmente focado no tratamento das reclamações. O entendimento que nós temos hoje é que o departamento do utente deve ser muito mais do que isso, e porque a área de informação é absolutamente sensível e fundamental, e isto foi uma das questões que eu levantei aqui o ano passado e que foi quase um cavalo de batalha meu, nós não podemos apenas trabalhar com o utente quando ele vem ter connosco e reclama, até porque nós sabemos que por haver assimetrias de informação muitas vezes as pessoas não têm consciência dos seus direitos e não têm consciência de quando esses direitos estão a ser violados. E por isso é que aparece destacada uma unidade de informação e literacia, precisamente numa lógica de nós também chamarmos a nós a responsabilidade de criar informação que seja inteligível pelas pessoas. Portanto, o Departamento do Utente tem estas duas vertentes. Por um lado, o tratamento das reclamações e do seguimento que é dado pelos prestadores. Por outro lado, uma unidade de informação e literacia. O Departamento de Estudos, de Estudos e Avaliação em Saúde tem três grandes áreas. Uma que é o Gabinete de Estudos, já existia. Uma que é a Unidade da Qualidade, que já existia ainda que noutro departamento, neste momento focado no SINAS, mas a prazo vai ser por onde vai verter grande parte do trabalho que é feito nas outras áreas da ERSE, e a Unidade de Avaliação Económico-Financeira, que aí sim é uma área destacada, porque, em nosso entender, é uma área de crescimento muito significativo. Todas estas unidades e todas as outras da ERSE fazem supervisão. Portanto, a mudança do nome do Departamento de Supervisão vem apenas daí. Não há nenhuma queda de atribuições que já existiam e de competências que já existiam. Há uma densificação de novas áreas que não estavam destacadas apenas. Portanto, não sei se isto é suficiente, mas depois podemos voltar aqui se assim o entender. Sobre as várias questões que me colocaram da estrutura, que são questões absolutamente fundamentais. E quando perguntam quais foram as áreas que foram cobertas menos bem, digamos assim, por ausência de pessoas, em última instância, e como é que nós chegamos a este ponto? E depois isto também se cruza com as taxas, isto é como as cerejas, não é? As coisas cruzam-se todas umas com as outras. Todas as áreas da ERSE poderiam estar a funcionar melhor se nós tivéssemos mais recursos. Todas as instituições se queixam disso. A única especificidade da ERSE sobre isso é que normalmente há um constrangimento financeiro que é prévio, portanto faz aquilo que se pode com o dinheiro que existe, e aqui, para quem olha enquanto fotografia, se calhar a perplexidade é: mas porquê é que então não tem mais gente se tem o dinheiro disponível, não é? De tal maneira que depois até há excedentes. É esta esquizofrenia que vale a pena se calhar destacar aqui e tratá-la com algum cuidado e com a importância que isso merece. Portanto, todas as áreas poderiam estar a funcionar melhor. Novas áreas poderiam já estar a funcionar a outra velocidade, porque obviamente nós temos pretensões de cobrir novas formas de trabalho e novas áreas e não temos mais pessoas por isso. Estes constrangimentos têm vindo sucessivamente a manter-se porque tal como as outras entidades reguladoras, embora mais uma vez tenhamos independência e autonomia financeira, na verdade estamos sujeitos a pedidos de autorização. Estes pedidos de autorização inicialmente inclusive eram ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Saúde e portanto tipicamente eram processos incrivelmente longos. Isto atrasou muitíssimo as contratações. Levou a tentar ir cobrindo algumas necessidades com prestadores de serviços. Neste momento nós temos um número considerável de prestadores de serviços na ERSE, quando gostaríamos muito de não ter para algumas das funções que eles estão a executar, e isto também se prende um bocadinho com aquele peso dos dirigentes versus trabalhadores, porque isso não foi tido em conta. Portanto, a estrutura da ERSE não é apenas as pessoas dos seus quadros, há mais pessoas a trabalhar entre peritos e prestadores de serviço, há um número muito considerável de pessoas a trabalhar aqui, portanto, estas taxas de dirigentes versus trabalhadores estão um bocadinho distorcidas. Portanto, a nossa expectativa sobre as contratações, e agora que os pedidos de autorização são apenas ao Ministério da Saúde, e havendo fundos para o fazer, até porque estas contratações já estão orçamentadas, a nossa expectativa é que não haja demoras. Porque se houver demoras, cada dia de demora é menos um dia em que nós estamos a cumprir o melhor possível a nossa missão. E, portanto, não me parece que haja aqui grande argumento para que este processo demore. Não temos nenhum motivo para considerar que este processo será demorado. Neste momento está em curso o pedido desta autorização. Nós estivemos a aguardar, primeiro porque naturalmente com a mudança no Conselho de Administração e com este novo desenho seria imprudente estarmos a fazer contratações em massa num momento em que estávamos ainda a mudar a estrutura, era preciso estabilizá-la, perceber onde é que estavam as falhas, quais eram os perfis adequados para agora sim irmos buscar as pessoas, e estivemos também a aguardar o decreto de lei de execução orçamental, porque isso também nos compromete, e portanto para cumprirmos o procedimento como deve ser, este processo acabou por demorar um bocadinho mais do que aquilo que eu desejaria, mas não me parece que tivesse sido possível fazer isto mais cedo. Portanto, aquilo que nós esperamos é que este ano sejam contratadas as 27 pessoas que estão previstas no orçamento, sendo certo que no próximo ano tencionamos que entrem mais. Portanto, nos próximos anos, pelo menos, haverá necessariamente um crescimento significativo, pelo menos ao longo do próximo triênio, e depois veremos, vai ter que haver uma nova avaliação daquilo que está a ser feito, e se é preciso, é claro que não se pretende que a estrutura cresça ad eterno, isto não faz sentido nenhum, porque depois seria uma estrutura megalómana, e a seguir íamos ter o problema ao contrário, a perguntar porque é que está a haver desperdício, mas que tem que haver ainda um crescimento muito significativo, tem, portanto, estamos no processo, vamos esperar que isto seja o mais célebre possível. É uma preocupação muito grande nossa, até porque começamos a exigir cada vez mais da estrutura que existe e a certa altura não é possível exigir mais. É claro que é sempre possível melhorar a eficiência, mas depois há um limite, não é? Pronto, isto quanto à estrutura, depois se quiserem mais uma vez podemos voltar aqui. Sobre o SINAS, isto por ordem, sem outro critério. Sobre o SINAS, sim, os cuidados primários são uma área que nos preocupa naturalmente. A ideia é que vá abrangendo por iterações áreas do sistema de saúde. Portanto, é possível que da próxima vez que eu cá venha já se esteja a discutir áreas novas. Ainda que, naturalmente, também o SINAS, neste momento, também me preocupa que consiga absorver informação de outras fontes que nós temos internamente. Nós temos o privilégio de ter numa única instituição que ainda por cima está fora do sistema de saúde, e por isso é que tem essa grande vantagem enquanto instituição independente, temos todas as reclamações, podemos fazer fiscalizações, podemos pedir informação aos prestadores, podemos fazer supervisão permanente, e portanto tudo isto é informação preciosa que, me atrevo a dizer, mais ninguém tem, porque mais ninguém tem estas competências. E, portanto, nesta lógica da avaliação da prestação, que não é para fazer rankings, não é para estabelecer comparações, mas é informação que é fundamental para o sistema de saúde, para todos os intervenientes e, em particular, para os utentes, e, portanto, o SINAS pode ser algo muito mais exigente e muito mais útil ainda do que é hoje. Portanto, há um caminho grande. Se quer que lhe diga objetivamente, foram definidas áreas de intervenção, estas duas já estavam em curso quando eu cheguei, as urgências e a saúde mental, e portanto é nessas que nós estamos a trabalhar, a seguir serão as outras. Bom, quanto aos acordos com instituições do setor social, estamos a falar de questões de política de saúde. E obviamente a ERS não faz política de saúde, informa a política de saúde, mas não se imiscui nas competências do Ministério, obviamente, nem poderia fazer. E, portanto, o que nós podemos fazer é avaliar a atividade e regular a atividade dos prestadores, não temos que fazer comentários sobre acordos ou não acordos e porque é que eles terminam, isso é uma questão que terão que colocar noutro...
Eu digo, senhora deputada, temos uma segunda fase para fazer perguntas, porque senão não paramos. Não, vale a pena, mas não vale a pena, senão, senhora deputada, é assim, as regras são as regras, estão estipuladas, isto não é um diálogo, há perguntas, há respostas, e iremos a seguir colocar as questões que forem necessárias, porque senão não começamos, porque senão a senhora Presidente responderá às suas questões. Se quiserem mudar o modelo das audições, mudamos, mas não é hoje. Hoje não mudamos, em cima do acontecimento não mudamos. Portanto, as regras são estas, a seguir terá todas as possibilidades de colocar as questões. Faz-me, senhora professora.
Bom, nós temos responsabilidade sobre todos os prestadores de cuidados de saúde e, portanto, avaliamos a todos. Podemos olhar com mais cuidado para essa questão em particular, mas nós temos a obrigação de olhar para todos. Portanto, esses também são alguns dos que nós temos que analisar. Quanto ao atendimento aos utentes, nós temos um call center disponível em permanência, que inclusive também dá respostas quando há questões sobre licenciamento, questões sobre reclamações, independentemente disso, naturalmente também temos atendimentos presenciais, temos formulários no site e, portanto, essa área não me parece que haja dificuldade na comunicação de utentes ou prestadores com a ERS. Isso é uma área em que nós temos investido de uma forma muito significativa e, portanto, não há de ser por falta de comunicação com a ERS, a abertura é total, quer para utentes, quer para prestadores, e, portanto, não há de ser por aí que haverá problemas profundos. Quanto às questões da publicidade, bom, esta área é fundamental, e eu também já o disse aqui da última vez, a área de informação é central aqui. Nós estamos a falar de áreas em que existe uma fortíssima assimetria de informação. Os utentes têm efetivamente, além de haver problemas de literacia que têm que ser colmatados na medida do possível, haverá sempre assimetrias de informação, mas é a responsabilidade de todos os intervenientes no sistema de saúde de tentar diminuir ao mínimo essas assimetrias. A questão da publicidade é uma questão que preocupa toda a gente, nós já falamos também disso aqui com bastante detalhe no ano passado. Há áreas que são claramente do âmbito de intervenção da ERS e, portanto, aí está a haver o trabalho possível e posso lhes dizer que tem havido um número muito significativo de processos de contraordenação, por exemplo, nessa área. Desde a publicação do decreto-lei, posso dizer-lhes, por exemplo, já foram aplicados 200 mil euros de coimas em processos que envolvem questões de publicidade. Embora muitas vezes nessas denúncias e nessas queixas haja também outros temas, portanto não é exclusivamente publicidade, mas só para terem uma noção da ordem de grandezas. E agora, quando me perguntam o que é que se pode fazer mais, portanto já existe legislação, há áreas que não são da competência da ERS, os suplementos são uma dessas áreas, não está na competência da ERS porque nós intervimos sobre a atividade de prestadores de cuidado de saúde, não é o caso. Há áreas que exigem clarificação, eu já devolvi essa bola no ano passado, porque há aqui questões que têm a ver com a legislação e, portanto, estamos no sítio certo para discutir isso, mas não sou eu que tenho que responder a essas questões. Naquilo que está na esfera de intervenção da ERS, a nossa responsabilidade agora, e que é uma preocupação grande que temos, é de dar cada vez mais informação, em particular aos utentes, daquilo que podem fazer, dos limites que a publicidade tem, de como é que devem atuar quando identificam situações deste tipo, e portanto, mais uma vez, informação, informação, informação. Há áreas que exigem um crescimento de literacia, a Unidade de Informação e Literacia tem também esse objetivo. Não é apenas na publicidade, há muitas áreas em que a assimetria de informação é gritante e em que as pessoas nem sequer se apercebem quando os seus direitos estão a ser violados e quando estão de facto a ser enganadas de uma forma ativa, e por isso, havendo legislação já, agora o que há a fazer é dá-la a conhecer e garantir que os direitos dos utentes não são defraudados. Bom, agora, quanto ao Tribunal de Contas... estas coisas são normais na vida das organizações, o escrutínio é uma coisa que está prevista, é normal que isso aconteça, deve ser encarado com essa normalidade. Um olhar externo é sempre algo de muito positivo para as organizações. O facto de se identificarem áreas de potencial melhoria é natural e ainda bem que isso acontece, porque assim podemos trabalhar sobre elas. E, portanto, todas as organizações podem sempre melhorar. Nós temos já muitas das questões que, entretanto, o Tribunal de Contas levantou. Nós já estávamos num processo de implementação, de mudança. E, portanto, o contributo do Tribunal de Contas, naturalmente, foi muito importante neste processo. É mais um, é um olhar externo e, portanto, é importante nesses termos. O que lhes posso dizer é que qualquer organização sai mais sólida de um processo deste tipo e, portanto, o Tribunal de Contas tem as competências que tem, exerce-as quando entende, e isso é perfeitamente normal. Quando levantam... Só para não me perder, desculpem. Quando levantam a questão do parecer quanto às contas, bem, se me perguntarem se eu acho que aquilo que foi identificado pelo Tribunal de Contas justificava que não houvesse um parecer positivo à conta de 2015, com o distanciamento que tenho, até porque não estava em funções, vou ter que lhes dizer que não. É claro que foram identificadas áreas de melhoria. Isso é absolutamente inquestionável. Se isso justificava que não houvesse um parecer negativo, não. Pensamos que não. Quanto às taxas, é verdade que já me tinham colocado essa questão no ano passado, e no ano passado eu disse, ainda não lhe sei dizer, e não sabia efetivamente. O que é que eu posso dizer quanto a isto? Bom, primeiro, ninguém gosta de pagar. Isso é óbvio. Ninguém. Toda a gente que tem que pagar alguma coisa, se puder não pagar, agradece. Portanto, isso é uma questão prévia. Que vale a pena deixar aqui. Segundo, as taxas não são definidas pela ERS, são definidas por portaria. A portaria atual é de 2015, portanto não é propriamente uma portaria muito antiga. E o que é que nós temos vindo a verificar quanto a este assunto? A receita da ERS tem vindo a subir, é um facto. Porque tem havido um alargamento de competências e porque tem havido um alargamento das unidades que têm que estar reguladas e que têm que estar registadas com ERS, portanto, estamos a falar de uma questão de número, há cada vez mais instituições que estão sujeitas a estas taxas. Isto levou a uma diferença e mudanças nos pesos relativos das várias tipologias, como é natural, cada vez que há uma área nova que se passa a estar sujeita a registro, obviamente os pesos relativos vão mudando. E portanto é verdade que a receita tem estado cada vez, tem vindo a crescer. Também é verdade, e já o disse, que a despesa não tem vindo a crescer à velocidade que seria desejável, precisamente porque foi havendo fortes limitações ao crescimento, e portanto isto limitou muitíssimo o desenvolvimento da atividade da ERS. Aquilo que está a fazer bem, mas é possível fazer melhor e é possível fazer muito mais e é desejável que faça muito mais. Mais uma vez volto a dizer que quando da publicação dos novos estatutos se previa que tivéssemos logo a seguir 120 pessoas, continuamos com as 60 e portanto obviamente há aqui uma necessidade absolutamente flagrante de crescer. Fazer mais e melhor implica necessariamente gastar mais dinheiro. E portanto, independentemente do desenho das taxas e dos pesos relativos das várias tipologias que pagam as taxas, e isso mais uma vez é definido em portaria, ao Conselho de Administração o que compete é propor atividades para o cumprimento da missão que nos é atribuída pelo legislador. Portanto, nós temos estatutos a que não podemos fugir, temos a responsabilidade de os cumprir o melhor possível e na íntegra. Isso implica um desenho de atividades nesse sentido, um desenho de caminhos, mais uma vez, agora já numa lógica plurianual. O que nós verificamos é que, de facto, em termos de fotografia, não há volta a dar, houve um excedente no passado, a nosso entender, não por excesso de receita, mas por falta de despesa. Não é gastar por gastar, isso seria uma inconsciência ainda para mais numa instituição pública, naturalmente não é disso que se trata, mas para um adequado cumprimento da missão é preciso gastar mais dinheiro. E isto implica contratar mais pessoas, estar muito mais presente. Por exemplo, quando nos levantam a questão muito concreta do acesso aos cuidados, nomeadamente em questões de pessoas com limitações de mobilidade, por exemplo, isto exige uma presença muito mais frequente lá fora, nas instituições. São pressupostos que estão incluídos nos requisitos do licenciamento, por exemplo. E, portanto, isso é uma questão que é uma das coisas que é avaliada quando há visitas a estabelecimentos. Isto exige equipas muito maiores, que estejam muito mais presentes, que além de identificarem as falhas, tenham um efeito de dissuasão. A lógica de, se foram aos dois do lado, um dia destes vêm aqui, portanto, naturalmente, isto tem um efeito preventivo fortíssimo. O objetivo da supervisão é que as falhas não cheguem a acontecer. Nós gostaríamos muito de fazer fiscalizações e não encontrar problemas, gostaríamos muito de ter reclamações para tratar e concluir que elas não exigem uma intervenção da ERS adicional. Isto exige uma presença de outro tipo, exige equipas de outro tipo e, portanto, nós estamos muito convencidos que a prazo a nossa limitação será não haver receita suficiente para aquilo que nós queremos fazer. E, portanto, estar a pensar hoje as taxas, não há, independentemente de se poder estudar essa questão e de, naturalmente, os ministérios que são competentes para isso, de olharem para essa questão, o que é preciso perceber é que, se olharmos para aquilo que foi o passado e se aplicarmos essa lógica no futuro, o que nós vamos fazer, cortando a receita, é impedir que a ERS cumpra a sua missão. E, portanto, isto cria um problema, em última instância, na defesa do utente, que é o último objetivo da intervenção da ERS, e, portanto, se nos limitam à atividade, naturalmente limitam essa defesa do utente, e isto cria um problema político e cria um problema legal, porque nós vamos começar a dizer que não conseguimos cumprir a lei a que estamos sujeitos. Portanto, quanto às taxas, bom, quanto aos comentários em particular dos bastonários, como a senhora deputada disse, esta questão é prévia a comentários que possam surgir, todas as opiniões e todos os contributos dos múltiplos intervenientes, em particular intervenientes do sistema de saúde, são sempre positivos para as organizações. Estes olhares críticos de fora são sempre, desde que sejam fundamentados naturalmente, são sempre positivos e, portanto, têm que ser mais uma vez encarados com naturalidade. É para isso que servem. Nós somos uma instituição que tem obrigação de transparência, tem uma obrigação de abertura exterior e, portanto, isso é natural. De qualquer forma, não deixa de ser uma perplexidade para nós que instituições que fazem parte do Conselho Consultivo da ERS, que é um órgão social, é preciso dizê-lo, e que tem funções no âmbito da organização, não usem esse fórum para fazer chegar as suas preocupações ao Conselho de Administração. Portanto, haveria formas mais produtivas para que isso acontecesse, mas é uma opinião quanto a isso, independentemente do teor daquilo que é dito. Portanto, quanto às taxas, é isto. Uma questão final, e penso que abrangi basicamente aquilo que me foi perguntado. Uma questão final em termos de avaliação de eficácia externa. Não lhe chamaram isto, mas na verdade é isto. As taxas que nós vamos buscar ao sistema de saúde têm que ser aplicadas no sistema de saúde. O objetivo é, naturalmente, e a nossa responsabilidade é usar esse dinheiro da melhor forma possível para que o sistema de saúde seja o melhor possível. É evidente que temos que criar formas de avaliação para conseguirmos perceber até que ponto é que a intervenção da ERS está a permitir o cumprimento dessa missão. Isto é extremamente complicado de se fazer. No fundo, tínhamos que ter quase o grupo de controle e dizer como é que teria sido se a ERS não existisse. É muito difícil, mas é evidente que nós temos que dar a garantia aos utentes, em particular aos utentes, de que estamos a fazer aquilo que nos está entregue como atribuições. Portanto, é um exercício incrivelmente complexo que vamos ter que desenvolver. Nós temos que ter a garantia, e todos têm que ter a garantia, de que, como em todas as instituições, que o dinheiro que lhes é entregue está a ser empregue da melhor forma possível. E, portanto, daí a necessidade de prestação de contas permanente à sociedade. Vamos caminhar para isso. Não sei se...
Eu propunha que fizéssemos uma pequena ronda para questões que tenham ficado e dava 2 minutos ou 1 minuto, 2 minutos a cada grupo parlamentar para poderem colocar as questões, como sempre costumamos fazer. Senhora Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Doutora, apenas para reafirmar e questioná-la sobre algumas questões e também para fazer alguns esclarecimentos sobre aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD disse. Relativamente à questão do SINAS e à questão que lhe colocámos, efetivamente a resposta que nos foi dada é porque sim, porque outros estão em curso. Obviamente, são opções e registámos, foi uma opção. Relativamente à questão da avaliação que lhe questionámos se a ERS vislumbrava fazer relativamente aos hospitais que foram objeto de devolução às misericórdias. O que eu gostava de dizer, Sra. Doutora, relativamente à informação que tem que ser dada e objetivamente à garantia de que as pessoas são melhor servidas, nós não temos a menor dúvida de que deve ser assim, mas também temos a certeza de que toda a informação tem que ser dada à Assembleia da República e esse deve ser um objetivo da ERS. E a questão, obviamente, não passa, nem me passa pela cabeça que alguma vez a ERS se imiscuísse em políticas de saúde e, portanto, obviamente que a avaliação de que falávamos é uma avaliação técnica, não é uma avaliação política. E era essa a questão que o PSD gostava de ver esclarecida, porque entendemos que, efetivamente, se havia poupanças previstas com esta devolução às misericórdias de cerca de 25%, nós entendemos que, efetivamente, no que diz respeito à conta de 2015, as avaliações das entidades externas têm que ser feitas. E, para nós, é mesmo importante que sejam feitas, porque aquilo que nós pretendemos saber é se há uma melhoria dos cuidados prestados no SNS e se há efetiva melhoria no acesso para as pessoas, que é essa a garantia que temos todos, penso eu, em mente. No que diz respeito às taxas, aquilo que nós consideramos que efetivamente tem que ser ponderado, Doutora, é se entende que há um aumento das áreas no âmbito das atribuições, que eu não percebi se é das atribuições, se é das competências, que são coisas diferentes, mas que há efetivamente um aumento de receita que se traduz em 210 mil euros, Sr. Deputado, eu falei em 16 milhões, em 210 mil euros, se disse milhões, peço desculpa, é mil euros, porque é só fazer as contas, do que vai de 2016 para 2017, não custa muito. Aquilo que eu disse e disse e volto a repetir, afirmei-o na primeira ronda que fizemos, não estamos a querer tomar partido, aquilo que queremos saber é, isto repercute naquilo que as pessoas vão pagar, afinal, sim ou não? É essa avaliação que eu acho que a ERS deve aqui prestar e é essa a informação naturalmente que a Assembleia da República tem todo o direito a receber da entidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra...
Sr. Presidente, peço desculpa. E depois também não me respondeu à última questão que lhe coloquei, que tem a ver com a concretização das medidas que estavam previstas no Plano Nacional de Reformas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra então ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu penso que não me respondeu à minha pergunta, porque... quer dizer, eu não quero saber se a ERS tem capacidade inspectiva ou não. O que eu quero saber é qual é a posição da ERS relativamente à situação que está criada, em que temos uma série de entidades que neste momento não cumprem a legislação e que estão licenciadas para uma atividade de saúde, sabendo que estão a negar o acesso à saúde a uma série de gente. Não só nós temos o não cumprimento da legislação sobre acessibilidade, como temos também a questão da legislação antidiscriminação, que, no fundo, esta é uma prática discriminatória face a uma série de gente. Aquilo que eu pergunto é qual é a posição da ERS relativamente à situação que está criada, se acha que é legítimo continuarem a ser exercidas atividades de saúde não cumprindo a lei, ou não?
Muito obrigada. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também serei breve, agradecer as informações adicionais que nos prestou, mas eu coloquei duas questões, Sra. Professora, e uma relativamente aos estabelecimentos das terapêuticas não convencionais e se já tinha alguns dados concretos, se nos pudesse dar, e a questão da plataforma, está bem? E essas informações creio que são importantes se nos pudessem ser prestadas aqui.
Faz favor, Sr. Professor, tem a palavra.
Peço desculpa, é verdade. Com tanta papelada à minha frente, houve aqui um bloco de perguntas que ficam sem resposta. Quanto à avaliação técnica dos prestadores, nós temos, obviamente, é uma responsabilidade nossa, mas, volto a dizer, de todos os prestadores. Portanto, não é específico desta questão dos hospitais que estavam nas mãos das misericórdias, é de todos. Sim, é verdade, temos que o fazer. Também há outra questão que não lhe respondi por lapso e que me apercebi entretanto, que tem a ver com a transferência de privados sociais para instituições públicas, em particular na oncologia. Esta questão foi levantada na oncologia, embora não seja específica da oncologia, embora seja uma área naturalmente que nos preocupa em particular, é uma área que nós estamos a estudar neste momento e, portanto, estamos a recolher informação junto dos prestadores públicos de como é que está a ser feito, porque muitos destes casos não estão identificados, porque sempre que é possível a instituição absorver essa pessoa, é isso que faz por iniciativa própria, naturalmente ninguém tem prazer de deixar de tratar alguém. E, portanto, nós agora o que estamos a fazer é precisamente o levantamento dessa situação junto das instituições do Serviço Nacional de Saúde que recebem essas pessoas, e a seguir vamos naturalmente buscar informação também aos privados para tentar perceber a dimensão deste problema. Nós sabemos que este problema existe, ainda não temos noção absoluta da dimensão do problema, portanto estamos neste momento em análise dessa questão. Eu penso que tinha a ver com as linhas de atendimento, a outra questão, não era? É como lhe digo, nós temos múltiplas formas de contacto com a instituição. Estamos a tentar tornar este acesso o mais simples possível para que nunca haja aqui um obstáculo, seja a utentes, seja a prestadores. E como lhe disse, o call center veio desbloquear muitos desses problemas. Existem já múltiplos formulários simples de preencher no próprio site. O site, é preciso dizê-lo, vai ser mudado. Aliás, toda a imagem da ERS está neste momento a ser estudada de novo e o site vai ser mudado por completo. Como sabem, é uma área, para quem entende tecnologia, os sites mudaram por completo. Neste momento são muito mais dinâmicos, muito mais fáceis de aceder e de utilizar, com informação muito mais inteligível, e o site ERS tem muitos problemas nesse aspecto. Portanto, vamos criar áreas específicas para os utentes muito em breve, estamos neste momento a tratar disso, e isso irá também facilitar o acesso, naturalmente, para quem tem acesso a estas tecnologias. Para quem não tem, o call center mantém-se, o atendimento presencial mantém-se, e portanto nós tentamos sempre tornar o processo o menos burocrático possível, o mais acessível possível. Não há motivo para que alguém deixe de conseguir contactar facilmente com a ERS, não me parece que isso seja um bloqueio. Quanto a à questão da mobilidade, voltando a ela, as instituições que são licenciadas pela ERS têm necessariamente que assegurar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Seja, diga? Pronto, nas instituições que estão licenciadas pela ERS, se não for possível fazê-lo por impossibilidade da infraestrutura, tem que haver a garantia do prestador de que assegura o acesso, seja por um protocolo com os bombeiros, o que for. São situações que não são ideais, mas para garantir que esse acesso não fica constrangido. Portanto, a partir do momento em que tem uma licença dada pela ERS, obrigatoriamente têm que assegurar o acesso a estas pessoas. É uma preocupação naturalmente de todos enquanto cidadãos, já nem sequer é da ERS em concreto. E portanto, isso é um dos requisitos básicos para poderem ter uma licença. É verdade que há instituições que estão, que têm licenças antigas, anteriores, e que ainda não são dadas pela ERS. Isso agora vai-se resolver no processo de transição, isso resolve-se, porque quando houver a necessidade de cumprir os requisitos, isso ficará resolvido. É claro que pode sempre argumentar que já não é de agora que as instituições sabiam que iam estar sujeitas a licenciamento, este assunto tem décadas, e por isso podemos sempre argumentar que as instituições poderiam ter ido procurando ajustar-se para que, quando isso fosse um problema imediato, tivessem condições de resolver. A verdade é que também, como diz, e porque o sistema de saúde está muito polarizado por instituições pequenas, muitas instituições de pequena dimensão, em que isto implicaria, por exemplo, peço desculpa estar a entrar no detalhe, mas a pergunta já é de detalhe só por si, exigiria obras que são muito complexas e muitas vezes impossíveis, e portanto tem que haver aqui às vezes compromissos, desde que haja a garantia de que o acesso não fica comprometido. Há muitos problemas ainda por aí fora, naturalmente, claro que sim, e depois há um problema adicional, que é o facto de por exemplo, o licenciamento não ser aplicável a todas as instituições do sistema de saúde, e portanto alguns nem sequer estão sujeitos a licenciamento, e portanto por essa via esse requisito nem sequer tem que estar cumprido. É uma preocupação que nós acompanhamos e tentaremos, na medida da nossa intervenção, mitigar, porque obviamente aqui já é uma questão, enquanto cidadã, é algo que me preocupa naturalmente. Bom, quanto às terapias não convencionais, isto é uma área recente, como saberá. Há aqui alguma necessidade de clarificação também de quais são os requisitos para um prestador garantir este tipo de cuidados, e aqui tem havido também algum trabalho muito próximo com a ACSS para clarificação do que é que são as cédulas profissionais. E pronto, estamos no caminho para garantir isso, mas haverá um crescimento grande do número de instituições registadas, isso é absolutamente inequívoco. Quanto à, à informação, eu admito, ao ler, ao ouvir pela voz de outra pessoa, que este texto não tenha sido mais feliz e que tenha havido aqui uma preocupação com o sigilo, e ainda bem que ele levanta, porque assim isso fica esclarecido. O que é dito aqui sobre isso é que é possível nós conseguirmos perceber que há outras instituições que ainda não estão, estabelecimentos que ainda não estão estados junto da ERSE, por outras vias, que não apenas uma denúncia, por exemplo, não é? E é nosso objetivo que, por exemplo, uma seguradora ou um subsistema, ou o que seja, tenha como premissa básica para aceitar um determinado estabelecimento na sua rede de prestação que esteja registado com a ERSE, porque o registro público dá muitas garantias a todos nós, não é por ser com a ERSE, é porque passamos a saber que existe, que cumpre os requisitos para funcionar. E por isso o objetivo é tentar que nos sejam identificados e que nos sejam dados alertas sempre que seja identificada uma instituição que deveria estar registada com a ERSE e não está. Não há aqui nenhuma, se há instituição que tem cuidado e tem que ter com a questão do sigilo dos dados, somos nós, não é? Trabalhando em saúde ainda mais, portanto não há aqui nenhum perigo de haver acesso indevido a dados individuais de todo, isso tem uma garantia minha, porque é uma preocupação obviamente extrema. Aliás, posso lhe dizer que nós estamos neste momento a iniciar o processo de certificação de acesso na área de acesso a dados e informação, porque é uma área que nos preocupa muitíssimo, porque estamos em saúde, portanto não há nenhuma área mais sensível do que isto. Não há nenhuma. É a área. Portanto, se há área em que é preciso ter cuidado, é aqui. Estamos completamente de acordo, isso é um compromisso nosso, naturalmente. A nossa preocupação é, acima de tudo, conseguirmos o mais depressa possível identificar os estabelecimentos que deveriam estar registados e, portanto, quanto mais parcerias e colaboração e existir com outras instituições, mais depressa conseguimos lá chegar. É apenas isso.
Bem, dou por concluindo aqui a nossa audição, agradecer à senhora Presidente e de dar por terminada a nossa reunião. Muito obrigado.